Senhor presidente, senador Renan Calheiros, excelentíssimo senhor ministro da Fazenda, senhor Guido Mantega, excelentíssimo senhor governador Silval da Cunha Barbosa, governador do Mato Grosso, e o excelentíssimo senhor governador Teotônio Vilela, para quem trago um abraço do Gilberto Braga de Melo, o Giba, que deixou o Pernambuco para viver na melhor terra do mundo, que é o Acre. Meus colegas senadores, Lindbergh Farias e Walter Pinheiro, esse debate temático sobre o Pacto Federativo acontece num momento muito oportuno e eu tenho todos os motivos para elogiar o presidente Renan Calheiros e os senadores proponentes, porque a Carta Constitucional de 1988 determina que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e o Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito, e a Constituição também assegura, no parágrafo 4º do seu artigo 60, que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Brasil. Se nós estamos diante de uma cláusula pétrea de que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel das suas unidades federativas, logo, cabe ao Senado Federal, que é a representação das unidades federativas, encontrar soluções para os problemas que dizem respeito ao Pacto Federativo. E eu acompanhei com muita atenção a exposição do ministro Guido Mantega e quero cumprimentá-lo pela contribuição fantástica que ele tem dado no sentido de fazer com que o governo brasileiro e o Brasil esteja nas condições em que o Brasil está hoje. Nós podíamos pegar vários aspectos da sua exposição, mas eu me atenho a uma única informação que me parece muito relevante. Primeiro, que os estados e municípios têm, ao longo do tempo, reduzido o seu comprometimento em relação às suas dívidas. E o segundo aspecto, numa das cartelas do ministro, está que as dívidas subnacionais apresentadas hoje no mundo, o Brasil está numa posição bem confortável, enquanto nós temos Canadá com 39,5%, Japão com 38%, Alemanha com 32%, Estados Unidos com 24%, China com 18%, o Brasil está lá embaixo com 12,7%, o que é algo absolutamente alvissareiro. E eu acrescentaria um outro dado importante, que é motivo de inveja em relação ao Brasil no mundo, que é hoje a nossa taxa de desemprego de 5,3%. Isso, sem heresia, é praticamente falar de pleno emprego, porque nós também temos que dar o direito da rotatividade do trabalho, porque as pessoas também podem tranquilamente querer mudar de um trabalho para outro e exigir que seja taxa de zero de desemprego, também é querer demais, seria um tanto quanto ditatorial. Eu acho que 5,3% de taxa de desemprego é algo que nos coloca em posição de absoluto destaque no mundo. Mas, ao mesmo tempo em que nós comemoramos esses índices, fruto desses 10, 11 anos de acertos do nosso governo com o presidente Lula, com a nossa presidenta Dilma, e nós temos sim que comemorar muito esses dados, nós temos que comemorar muito uma execução de 665 bilhões do PAC em 2011 e 2012, nós temos, quer dizer, todos os motivos para comemorar os avanços que tivemos e essa licitação de Libra com esse arranjo feito com a Petrobras, com 40% desse consórcio e de todos os resultados que vão ser possíveis nos próximos 35 anos, com a possibilidade da gente ter aí pelo menos mais um trilhão para investir em, na melhoria do Brasil, principalmente no que diz respeito àquilo que nos é mais caro, a educação, a saúde, isso tudo é motivo de muita comemoração. Mas o Brasil só pode ser plenamente feliz se o povo que vive nas unidades federativas também se sentir feliz. E nós temos que reconhecer que os últimos anos têm sido muito difíceis para estados e municípios. Eu pego aqui o exemplo do estado do Acre. No ano de 2009, nós tivemos uma execução orçamentária 15,5% inferior ao que estava programado no Orçamento Geral da União. No ano de 2010, tivemos uma redução de 8,31% menor. 2011, 4,86%. 2012, 11,72%. E agora, 2013, a gente já tem um acumulado de 8,89%. A redução de repasses para estados do Norte e Nordeste, que são absolutamente dependentes do FPE, é algo que coloca em extrema dificuldade esses estados. Nós temos certamente estados que terão dificuldade de pagar o 13º e alguns, invariavelmente, estão marchando para a falência em função dessa redução de repasses. E a gente precisa de ter uma reflexão que coloque a necessidade desses estados e municípios uma forma de sobrevivência. O endividamento é muito elevado. Hoje o Acre compromete 11,24% da sua receita corrente líquida com o pagamento da dívida. Um estado pobre, isolado como o Acre, não pode ter 11,24% das suas receitas comprometido com o pagamento da dívida e a gente ficar com zero para investimento. Porque a União não precisa desse dinheiro, é muito pouco para a União. E eu tenho certeza que é possível a gente encontrar mecanismos, ainda que a Lei 101 impeça o mecanismo da renegociação das dívidas, mas nós temos que encontrar caminhos. E aqui o Senado, com essa pauta desses quatro itens, senador Lindbeck, que estão lá na Comissão de Assuntos Econômicos e alguns para serem votados aqui em plenário, a gente tem que encontrar uma saída também para isso. E o outro aspecto que foi colocado na cartela de número 16, se não me engano, da exposição do ministro, é essa notícia de que o BNDES não financiará novamente novos empreendimentos dos estados. Isso também é desastroso para estados e municípios, porque nós precisamos sim de buscar operações financeiras junto ao BNDES, até porque quando esses investimentos acontecem nos estados, a gente tem uma possibilidade de arrecadar ICMS a partir desses investimentos. Então, nós precisamos também ter um mecanismo de proteção que parta do Ministério da Fazenda, do Banco Central, no sentido de proteger os estados e encontrar a melhor forma de não criar mais dificuldade para os estados. E ao governador Teotônio Vilela, concordo plenamente. Eu acho que nós, parlamentares, precisamos assumir um pacto com estados e municípios de não votar mais nada que implique em custos para estados e municípios. Sabe, quando fala-se de PEC 300 para conseguir um piso salarial das forças de segurança, isso é um choque para todos os governadores dos estados, porque é impossível imaginar que a gente vai continuar legislando, criando situações para aumentar ainda mais a dificuldade de estados e municípios. Eu acho que da mesma forma que nós temos que buscar uma humanização da equipe econômica do governo, no sentido de se sensibilizar com o drama dos estados e municípios, nós, parlamentares, temos que ter a sensibilidade de evitarmos tantos holofotes, evitarmos tantas bandeiras populistas, para concluir, senhor presidente, assumirmos definitivamente as responsabilidades de expressar nossa solidariedade com estados e municípios, principalmente para as unidades da federação que nós representamos, no sentido de não legislarmos mais em assunto algum que implique em novos custos para as nossas unidades federativas. Muito obrigado, senhor presidente.